fique ligado na Rádio Satic. Notícia com conteúdo você ouve aqui.
Rádio Satic. Música e informação em um só lugar.
Tempere sua noite com descontração. Jornalismo Jovem. Músicas. Agora, Salada Mista.
Boa noite! Hoje é terça-feira, 28 de março, com mais um programa da temporada 2017 do Salada Mista.
Boa noite! Hoje saberemos o que são os haters e o efeito bolha social.
O que leva uma pessoa a passar seu tempo para agredir o trabalho de outras pessoas na internet.
Teremos entrevista com a publicitária e mestre em comunicação Júlia Scheibel para falar sobre efeito bolha social.
Falaremos também com o psicólogo Fábio de Souza para explicar o que são os haters. E falaremos também com Claudinho Castro, social media que trabalhou na página da Prefeitura de Curitiba.
E no estúdio da Rádio Satic vamos receber Júlia Han, social media. Ela vai falar sobre os incômodos que acontecem nas mídias sociais. Entre em contato conosco através da página do Facebook Prog Salada Mista, ou apenas pesquise Salada Mista no Facebook.
E quem quiser concorrer ao brinde de hoje, que é uma caneca, é só curtir o nosso post no Facebook e concorra. No fim do programa anunciaremos o vencedor.
A criatividade temática dos acadêmicos de jornalismo transformada em entrevistas e músicas de qualidade.
A ousadia do jornalismo Satic. A melhor opção é sempre o Salada.
Continue conectado.
Programa Salada.
O Salada Mista, produzido pelos acadêmicos da quinta fase do curso de jornalismo da Faculdade Satic, hoje com a apresentação de Vitória Deolindo
e Emerson Justo. Os trabalhos técnicos são de Jean Vieira e orientação da professora Karina Farias.
Efeito bolha social é a sensação de estar separado e individualizado do mundo exterior. O mundo em que vivemos hoje, a tecnologia e a segurança da vida cotidiana traz essa realidade para algumas pessoas.
A tecnologia oferece um modo de expormos a opinião para somente os amigos em uma rede social de contatos, formando uma bolha de segurança.
Quem está dentro de uma bolha social consegue compartilhar informações, fazer críticas, transmitir pensamentos, mas não são capazes de enxergar através dessa bolha, aceitar uma opinião diferente. Quem consegue nos explicar isso muito bem é Felipe Castanhari, do canal Nostalgia do YouTube.
Quando você menos percebe, todo o seu ciclo social acaba sendo composto de pessoas que gostam da mesma coisa de você, que tem a mesma visão do mundo que você. E tá tudo bem, porque achamos que essas são as melhores pessoas, essas são as pessoas legais. Estamos cada vez mais presos em nossa própria bolha. E eventualmente essas bolhas extremas e fechadas encontram outras bolhas e pá! É um choque! Não há argumentos, as bolhas estão se atacando! E se no meio desse ataque você tentar dialogar com alguém, o que acontece? E os poucos que estão no meio dessa guerra de extremos acabam ficando cada vez mais quietos. Isso porque se eles abrirem a boca vão ser massacrados e xingados e ofendidos.
É nesse momento onde nascem os haters na internet. As pessoas que não conseguem entender o ponto de vista além do seu próprio e acabam usando a internet para difamar os outros.
Mas você sabe a diferença entre o hater e o troll? Os haters são internautas que miram em um assunto e pessoa específica e acabam atacando nas redes sociais, fazendo provocações nos comentários públicos ou mensagens privadas. Já os trolls, eles querem apenas causar, seus comentários contêm até um pouco de humor por trás, sem esse discurso de ódio e violência.
Vamos agora com a repórter Heloísa de Lima e o psicólogo Fábio de Souza para explicar essa relação dos haters.
Compreender o comportamento dos haters na internet pode ser complicado. Procura-se saber o porquê, o motivo de atacar e criticar outros indivíduos ao ponto de expor situações comprometedoras na internet. O psicólogo Fábio Costa de Souza explica alguns fatores que levam as pessoas a ter esse tipo de comportamento. Então, Fábio, quais são os fatores que levam alguém a ser intolerante nas redes sociais, com gostos, opiniões ou crenças diferentes das suas?
A gente pode citar o mecanismo de projeção, onde a pessoa projeta impulsos que são seus em outra pessoa, né? Por exemplo, uma pessoa que tem desejos homossexuais reprimidos e acaba hostilizando outros homossexuais. Outro fator seria que as pessoas andam muito sobrecarregadas emocionalmente, daí seus discursos são sempre raivosos, sem paciência para ouvir outros pontos de vista. Outro fator seria o diferente, as pessoas não sabem lidar com o que é diferente. Tudo que destoa da maioria, as pessoas tendem a criticar e se juntar a outros grupos com pensamentos semelhantes. Um outro fator bem comum hoje em dia é o pouco conhecimento que as pessoas têm sobre determinados assuntos que acabam tirando conclusões precipitadas sem conhecer realmente o que está acontecendo.
Por que esses indivíduos nas redes sociais são uma coisa e fora dela elas são outras, têm outras atitudes?
Nas redes sociais é muito comum as pessoas demonstrarem uma personalidade e fora dela terem outra. Isso acontece porque nas redes sociais todo mundo acaba sendo especialista em alguma coisa. Alguém é especialista em futebol, outro em política, e atrás do monitor todo mundo fica corajoso, né? Todo mundo expõe suas opiniões sem medo. Frente a frente com alguém, dificilmente as pessoas falariam as mesmas coisas, criticariam, enfim. A presença de outra pessoa que discorda do seu ponto de vista é intimida. Na rede social isso não acontece. É a pessoa e a máquina, não tem uma plateia. O alvo do meu ataque, ele não está presente, não pode se defender. E por isso é fácil criticar. Na rede social são leões, mas na vida real são gatos. As pessoas são intolerantes nas redes sociais porque também são na vida real. A diferença é que na vida é preciso se expor e na internet não.
As redes sociais, elas empoderam os anônimos que possuem discurso de ódio relacionado a um tema específico?
As redes sociais empoderam muito os anônimos e seus discursos, porque quem fala tem ali o local perfeito para aumento desses chamados haters da internet. Eles estão protegidos em suas casas, podem escrever o que bem entenderem, sem ninguém para censurá-los.
A questão da bipolaridade, ela pode estar ligada a essas diferenças de personalidade que as pessoas tomam nas redes sociais?
O transtorno bipolar, ele é um transtorno de humor. Ele tem fase maníaca, tem fase depressiva. Então, ele não daria para estabelecer uma relação estrita desse transtorno com diferenças de personalidade nas redes sociais. É como se a pessoa assumisse outra identidade.
Continue sintonizado.
Acompanhe as novas vozes do jornalismo na rádio.
Entrevistas autênticas e músicas temáticas de qualidade. Aqui na Rádio Sátira.
Programa Salada Mista.
Logo mais ouviremos o social media Claudinho Castro, que já foi um dos moderadores da página Prefeitura de Curitiba, para falar como lidar com os haters. Agora no estúdio do Salada Mista, Júlia Han. Social media, ela vai falar sobre os incômodos que acontecem nas mídias sociais. Boa noite, Júlia.
Boa noite. Boa noite.
Boa noite, Vitória. Boa noite, Emerson.
Boa noite, Júlia. Como você lida com esse público?
Quando se trata de gestão de marca, marketing de relacionamento, tem que ter um tratamento assim como trataria qualquer cliente seu ou consumidor. Normalmente vem cheio de críticas, trazendo problemas em processos com a marca ou alguma prestação de serviço que não foi bem executada. Então, é ideal que se dê atenção para o problema dele, tente resolver, mas quando passa do limite, que você já resolveu o problema e ele ainda continua falando mal de sua marca, tem que ter muita cautela, educação sempre, e uma marca nunca pode perder a paciência com um hater, né?
Nas mídias que tu já lidou, os haters realmente trazem algum argumento para debater ou eles simplesmente chegam difamando a marca ou falando mal mesmo?
Com a marca, é um problema muito grande, que ele se sente muito prejudicado emocionalmente ou financeiramente, há casos e casos. Aquele que já chega gritando, né? E aquele que pede educadamente para solucionar o problema, e se não vai desenvolver, não conseguir resolver, ele vai começar com discurso de ódio.
E essas pessoas que elas já chegam gritando, como tu utilizou a expressão, é melhor responder elas ou chega um limite que é melhor ignorá-las?
Se o problema dela já foi resolvido, tem que ser educado, mas se for ver que é só aquele discurso ódio, 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 que não tem mais argumento pra te continuar se comunicando com aquele cliente, é melhor deixar quieto, assim, não se envolver mais tanto. Se o problema dele foi resolvido, pronto.
Hoje, nessas redes que tu acaba lidando, as redes sociais, quem acaba fazendo mais essas críticas? É, existe algum anônimo? São mais os jovens, os adultos? Como é que é essa relação?
Hoje, a gente vê um público muito amplo. São jovens, são pessoas adultas. Principalmente se for verificar páginas de sites de compras online. Não adianta o social media criar o conteúdo sobre as promoções, o que está acontecendo com a marca, o que tem de produtos. Vai olhar os comentários daquela postagem e já vai ter gente reclamando que não chegou a entrega, que o produto veio errado, veio quebrado.
Realmente nada relacionado com o que está sendo divulgado.
É. Então, tem ali 40 anos, homens, mulheres, jovens.
E quais as redes sociais que os haters mais costumam atacar?
Twitter. Por ser muito rápido a informação nele e também o número de pessoas que ele pode atingir. Não ser tão segmentado quanto o Facebook, né? A informação corre muito rápido lá. Até a gente teve um tempo atrás um meme, né? Um menino dizendo, eu vou xingar muito no Twitter.
Uhum. Esse meme é muito famoso, né? E quanto a esses memes, de acordo com cada rede social, de acordo com cada pessoa que está representando, usufruir desses memes para tentar atingir o seu público-alvo, ele gera um pouco mais de conforto, tanto do público, ou acaba não fazendo muito parte?
Se diz a marca utilizar memes ou...
Isso, utilizar memes para interagir com o público.
Dependendo da rede, ela fica mais informal, né? Fica mais próximo do público. E cada rede tem uma linguagem. Então, o jeito que tu conversa no Face, não é a mesma forma que tu vai conversar no Twitter e no Instagram.
E utilizar de forma mais descontraída com memes, eles ajudam a minimizar os problemas?
Em alguns casos, sim, porque quebra o gelo, né? Você mostra que está preocupado com ele, mas para ele também dar uma relaxada que você vai resolver o problema que ele tem e não precisar ter aquele alvoroço todo de ódio.
Realmente são só problemas que eles vêm relatar? Ou tu já acabou lidando só com... Ah, eu não gosto dessa marca, eu não quero saber disso. A pessoa simplesmente chega lá, não conhece, não sabe o que tu está fazendo e só chega soltando o verbo, né?
Pelos locais de trabalho que eu passei, normalmente não. Era só para resolver algum problema, a pessoa que precisava muito naquele momento, tava com dificuldade de atendimento do local, atendimento físico, e recorria para a internet.
Uhum. Como tu citou esses sites de compras, eles são extremamente famosos, né? Até as redes sociais acabam entrando um pouco dentro disso, das compras. Qual é o limite que o público pode não ridicularizar, mas falar mal de uma marca por conta de algum caso que aconteceu com ele?
Acredito que hoje, ele tendo como provar que a marca deixou ele com algum prejuízo, ele está no direito dele de se expressar, né? E hoje temos sites como Reclame Aqui. O que acontece normalmente? As pessoas reclamam muito pelo Facebook e Twitter, mas não formalizam a reclamação no Reclame Aqui ou diretamente no site. As pessoas recorrem, então, para essas redes porque o boca a boca de difamar que aquela marca não prestou o serviço corretamente é muito mais rápido, então prejudicial para a marca. Por isso que ela pega aquilo ali e já tenta resolver o quanto antes.
O teu papel como social media, como é que tu consegue estar amenizando essa situação? Como é que tu consegue amenizar depois que muita gente falou mal da marca?
É complicado, porque leva anos para construir uma marca, então tem que ser algo muito grande para realmente desestruturar aquilo. Mas é tentar resolver o problema que aconteceu, que gerou aquele conflito, e mostrar a solução. Ó, foi feito isso, para amenizar, porque não dá também, né, para ficar assim.
E ao longo da sua carreira, você já acabou estourando assim com algum comentário, com alguém que ficou insistindo em querendo debater? E como lidar nesses momentos de tensão?
Né? Não, é rir, né? Porque sabe que aquilo ali é um trabalho, tu tem que levar numa forma que não vá afetar a marca, tem que ser educado sempre, não tem essa de perder paciência, se perder paciência tu vai perder o emprego também, né? Tem como ser mal educado com o cliente.
Bom, Júlia, hoje tu... Estando o tempo todo com as mídias sociais, como é que a gente pode dar uma dica para quem está usando as redes sociais? Como é que eu posso criticar alguma coisa, mas não ofender a marca?
Diz isso de... Ah, mas é pessoal?
Isso.
Eu acho que isso parte um pouco do bom senso, né? A pessoa também tá no direito dela de ficar brava porque não foi bem atendida, mas eticamente seria tentar ir em contato direto com a marca e não só jogar isso na rede, né?
E como é que você acredita, tem alguma fórmula de lidar com esse público, tem uma fórmula secreta, ou é calado no dia a dia e cada caso?
Cada caso é um caso. Cada cliente vai ter algum problema diferente do outro, seja prestação de serviço ou produto, e tem que ser estudado, tem que ser visto. O que essa pessoa faz? Trabalha com o quê? Quais são as coisas que ela gosta? Tem que ser estudado um pouco o perfil dela para também ver como você vai responder.
Não pode generalizar também, né? Porque tem gente que sim tem argumentos para reclamar de alguma coisa. Né?
Ela tem que sentir acolhida. É o marketing de relacionamento, ela é uma pessoa, ela é única, ela é diferente de todos os outros clientes.
Uhum. Bom, Julia, muito obrigada por estar participando aqui do Salada Mista. E hoje estamos debatendo o efeito bolha social e como surgem os haters.
Interage pelas nossas redes sociais e não deixe de participar do nosso sorteio. Basta acessar nosso Facebook e curtir o post para ganhar uma linda caneca. No fim do programa, anunciaremos o vencedor. Entre em contato conosco através do facebook.com/progsaladamista ou apenas pesquise Salada Mista no Facebook.
Você vive em uma bolha social ou sabe conviver com as diferenças? A repórter Maria Duarte entrevistou a publicitária e mestre em comunicação, Júlia Scheibel, que vai nos falar um pouco sobre a bolha social.
Boa noite, Emerson. Boa noite, Vitória. Boa noite, Júlia. O que seria o efeito bolha social?
Efeito bolha social é quando você vivencia um espaço, seja virtual ou real, em que as pessoas têm os mesmos costumes, grupos de interesse, características, enfim, é um grupo que socialmente ele está no mesmo patamar, não vive a diversidade.
Como essas pessoas se comportam dentro e fora das redes sociais?
Por que as pessoas querem debater? Isso é um outro quesito, porque seria o comportamento das pessoas. Por que elas querem debater assuntos de interesse, querem dar as suas próprias opiniões? O que acontece, que um autor fala bastante sobre isso, que é o Gilles Lipovetsky, um sociólogo, ele diz que as pessoas elas querem hoje terem muitas, elas querem dar a opinião dela, muitas vezes até sem conhecimento de causa. Um exemplo que a gente pode fazer é, a pessoa está numa palestra, ela vai lá e posta, estou numa palestra, que chata, ou estou, não vejo a hora de acabar. Ela não prestou a atenção no assunto e já está postando que está chato. Então, o que acontece é que as pessoas cada vez estão mais supérfluas e dando suas opiniões. É importante dar a sua opinião no mundo de hoje para que você se faça visto, as opiniões estão sendo importantes, mas elas não estão vindo fundamentadas.
Então a bolha social torna as pessoas individualistas e, de certa forma, egocêntricas por acreditarem que só o que elas acham está certo?
Sim, eu considero que sim, porque, a meu ver e com a visão do Gilles Lipovetsky, as pessoas estão mais individualistas. Inclusive, as propagandas, elas são mais focadas nisso. O individualismo hoje ele é valorizado. Compre isso que você será único, você é especial, seja você, originalidade. Então, essa busca de que você tem mais a individualidade do que necessariamente uma composição com o outro, ela é valorizada. No mundo de hoje, ela é muito valorizada. Então, individualidade, sim, existe isso de uma certa forma maior no mundo contemporâneo. E em relação ao egocêntricas, elas estão mais focadas num olhar de si mesmo a partir do momento em que eu olho aquilo que me é parecido, né? Aquilo que é igual a mim, aquilo que eu me vejo. Se eu crio um espelho, assim como Narciso, eu estou mais hipernarcisista, né? A hipermodernidade, que é uma teoria que o Gilles Lipovetsky criou, ele fala sobre essa individualidade, essa espetacularidade que é feita, inclusive, pela moda. A gente utiliza a moda como um espetáculo.
Dessa forma, todo mundo está propenso a estar dentro de uma bolha social?
Enfim, propenso, sim, depende do interesse da própria pessoa também, né? Porque há a possibilidade de sair dessa zona de conforto, porque estar no mesmo meio, sem os diversos, é confortável, né?
Em uma situação hipotética, que acontece muito, alguém comente, eu prefiro How I Met Your Mother, e vem alguém, Friends é melhor. Daí começa a apresentar vários argumentos, dando início a uma discussão. Por que elas simplesmente não podem aceitar que cada um tem uma opinião e ninguém é obrigado a pensar igual a todo mundo?
Então isso é dificuldade de aceitar o diverso. o que o outro considera tão importante quanto o dele. Então, numa proporção pequena, aí ok. Agora, numa proporção muito maior, e seria o exemplo do que acontece com quando queimam colocam fogo em terreiros de Umbanda, é quando as pessoas maltratam os gays, enfim, a gente ao mesmo tempo tem mais liberdade, tem mais diversidade, tem mais direitos, agora as pessoas ao mesmo tempo não aceitam o diferente, a gente vive esse paradoxo.
Então a bolha social torna as pessoas intolerantes?
Sim, tornam as pessoas mais intolerantes a partir do momento que eu não vivencio o diverso, a diversidade. Exemplo, se uma criança vivencia sempre numa bolha social, ela não convive com as pessoas que têm dificuldades, não entra na inclusão social, não conhece e nem aceita o diferente, não tem nem como a gente aceitar, na verdade, o diferente é que a partir do momento que a gente não conhece. Então é preciso sim ter uma questão de inclusão social, é preciso a gente trabalhar isso desde a infância para que a gente não torne os adultos intolerantes, é preciso trabalhar essa questão desde da criança. Por isso que no meu artigo, inclusive, eu cito que as crianças, elas convivem em ambientes de colégio integral o dia inteiro, dentro daquele mesmo ambiente, com aquele mesmo núcleo social e até mesmo de idade, então com quem ela não consegue aprender a lidar com ela mesma, com os medos dela em relação aos grandes.
Isso prejudica a vida social de alguém no cotidiano?
Sim, há um prejudicial na vida das pessoas que são minoria, aqueles que não tiveram a possibilidade do convívio social de uma forma de inclusão, eles vão sofrer sim as consequências disso.
Júlia, muito obrigado pela sua participação no Salada Mista de hoje. Voltamos ao estúdio.
O novo jornalismo e entretenimento com responsabilidade.
Sua sexta-feira mais colorida. Salada Mista.
A ousadia do jornalismo Satic, acompanhado de boa música e interação.
Estamos ouvindo Salada Mista. Agora você ouvirá a música Eu Adoro Minha Televisão, de Capital Inicial.
Estamos ouvindo o programa Salada Mista, seu programa de entretenimento da Web Rádio Satic. Hoje estamos debatendo o efeito bolha social e como surgem os haters. Interage pelas nossas redes sociais e curta o post para concorrer a uma linda caneca através do Facebook, Prog Salada Mista ou apenas pesquise Salada Mista no Facebook.
No final do programa anunciaremos o vencedor. Cláudio Castro, conhecido como Ah Não, é ator e trabalhou como social media da Prefeitura de Curitiba, de 2013 a 2016. Em entrevista ao Salada Mista, Cláudio falou sobre os incômodos que teve que lidar nessas redes sociais nesse período. Confira agora.
Nesses anos que você trabalhou como social media na Prefeitura de Curitiba, em alguma postagem, alguém se ofendeu e começou uma discussão?
Praticamente porque a minha área na prefeitura, era a parte do atendimento. Eu pegava todos os reflexos e uma postagem, né? Sim, muitas vezes aconteceu, tipo, gente fez uma brincadeira e colocou um dia falar de uma feira gastronômica, e a gente falou, vai ter até pastel de flango. E muitos chineses vieram falar que por mais que todo mundo, eles viam que era uma brincadeira e tal, eles se sentiam ofendidos quando as pessoas brincavam com isso. Pedimos desculpas e apagamos o post, né? Tiramos a imagem, refizemos a postagem. Teve um casamento coletivo no qual pessoas do mesmo sexo podiam também casar nesse dia. Então a gente fez uma imagem que colocava homem mais mulher igual amor, homem mais homem igual amor, mulher mais mulher igual amor. E isso ofendeu a bancada evangélica da Câmara e rolou um maior estresse, veio ordens em cima para a gente apagar o post. Depois que a gente apagou o post, daí a população revoltou contra a gente. Daí nós, o pessoal da social media, nós, os profissionais, fizemos uma carta aberta, publicamos, colocamos nosso nome, pedindo em nome nosso desculpas.
E como vocês costumavam lidar com essas pessoas? Vocês ignoravam, respondiam?
Mas ignoravam. Todas as momentos de crise, subia passagem, greve de ônibus, greve do lixo, greve de saúde, educação, e coisas assim que a gente passou, momentos políticos, sempre respondemos pontualmente. Principalmente naquilo que, que qualquer outra pessoa acharia chato, a gente entrava nisso.
E essas pessoas que causavam discussões nas postagens, eram sempre as mesmas? Elas faziam isso para propagar o ódio ou era apenas brincadeira?
A gente tinha pessoas identificadas já, né, que com o tempo a gente ia identificando, pessoas que a gente via que eram pessoas da oposição, pessoas que estavam ali só para propagar o ódio, até ela, alguma das regras de conduta, né, ela violasse alguma regra, daí sim ela era banida ou excluía o post dela, né.
Na PEFs vocês buscavam fazer postagens mais interativas e divertidas, e isso, de certa forma, diminuiu as discussões e trouxe um retorno positivo, levar algo mais para o lado da brincadeira?
Não era esse o objetivo. O objetivo da postagem engraçada, divertida, era para chamar atenção. Né? A gente chamava a atenção da pessoa, a pessoa olhava e via que tinha um serviço ali. Às vezes, essa pessoa compartilhava achando engraçado, mas quem via a partir do compartilhamento dela podia interessar por aquele serviço e procurar mais informações, essa coisa. Mas gerava, por ser engraçado, muitas pessoas achavam que a gente estava ali só para botar capivaras, para fazer piadas, as pessoas não enxergavam o serviço, mas é porque ela tinha um jeito crítico, né? Mas...
Muito obrigada pela participação, por ter disponibilizado o seu tempo hoje para falar com a gente.
Muito obrigado e um abraço a todos.
Maria Duarte para o Salada Mista.
Fique à vontade, você está curtindo Salada Mista.
Vamos agora com o resultado do sorteio de hoje, uma caneca. Heloíse de Lima.
Então, o sorteio de hoje, ele teve uma grande participação nas redes sociais. A gente agradece a curtida de todo mundo e os comentários. Nosso brinde é a super caneca personalizada da Vitória. E para ajudar no nosso sorteio, a gente pede a ajuda do nosso técnico de áudio, Jean Vieira, que vai estar escolhendo um número para a gente estar conseguindo ter o nosso sorteio agora. Fala, Jean.
36.
Vamos ver. E a nossa sorteada foi Márcia Tavares. Obrigada pela participação, Márcia. Você pode vir aqui no horário da tarde ou à noite na Rádio Satic, que a gente vai estar conseguindo marcar o horário, a gente vai falar com você em box, e para você vir aqui marcar um horário com a gente para estar recebendo a sua caneca personalizada.
Agradecemos aos ouvintes que participaram e ouviram o programa de Salada Mista desta terça-feira, e também aos nossos entrevistados de hoje.
Não não deixe de ouvir logo mais o programa Jornalismo em Pauta às 9 horas. O Salada Mista volta nas terças-feiras. Fique ligado nas nossas redes sociais. Boa noite.
Boa noite.